Please turn with me tonight to Paul's letter to the Ephesians chapter 2 and verse 8.
Abram comigo na carta de Paulo para Efésios, capítulo 2, versículo 8. É uma mensagem muito poderosa e familiar. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o meu título, eu quero cobrir o versículo 8, 9 e 10. Salvo pela graça. Simplesmente e gratuitamente, salvo pela graça. Essa é uma mensagem para amar e para estudar. Talvez você esqueça depois tudo que eu disse, mas esses três versículos podem perfurar o coração de um pecador e fazê-lo uma nova pessoa. Mas o que eu gostaria de dizer primeiro, olha o verbo mencionado no versículo 8. É importante porque pela graça sois salvos. Salvo? O que quer dizer? Salvo do quê? Por quê? Por quem? E para quê? O que quer dizer ser salvo? Simplesmente, ser salvo quer dizer ser libertado, ser capturado de uma tragédia espiritual, ser resgatado de um futuro vazio. E também quer dizer outra coisa, quer dizer que você pode ser libertado deste mundo de Satanás. As pessoas às vezes acham que o inimigo é a igreja, às vezes os políticos, mas o inimigo somos nós mesmos, nosso ego, nossa poluição, nosso pecado. Então, libertado dos meus pecados, de mim, do julgamento que virá, e libertado de Deus também, porque todos nós, um dia, estaremos diante do Deus vivo para julgamento. Mas olhe, leia este verso, porque pela graça sois salvos. Fala de uma obra que é feita permanente. Uma vez que é feita, é uma obra completa que nunca precisa ser repetida. O que quer dizer que é feita pelo poder de Deus, não pelo poder do homem. O poder do homem é só por um momento, mas a salvação é eterna. Ele nos salva agora, mas por toda a eternidade. Mas como você pode ver, salvo é importante. Porque não estamos falando sobre ser salvo de uma doença. Isso também seria um grande alívio se você está doente, de cama, e Deus permite que você seja curado, que você fique melhor. Nós damos graça a Deus por esse privilégio. Porém, também não é ser salvo de um lugar que está pegando fogo, um incêndio, ou se você estivesse se afogando, um acidente terrível, isso também seria bom. Ou, de repente, você está sem trabalho e você é salvo porque você consegue um emprego. Porém, mesmo essas coisas sendo importantes, isso é muito mais. Está falando salvo de uma separação que você tem com Deus, algo que tem muito mais valor na vida, algo eterno. E é por isso que é tão importante. E é por isso que precisamos enfatizar nisso. Não é sobre minhas emoções, os sentimentos do meu coração, o que você quer ouvir. É algo muito mais profundo e importante. É sobre a sua alma. A alma é a mais importante. É a alma que peca. Nós temos nosso corpo. Mas tudo vem da alma. Estamos falando de algo mais profundo. Algo que nenhum homem tem acesso, só o Deus. Então, não é sobre sentimentos, é sobre a remissão da alma. Queridos amigos, eu não quero fazer essa mensagem, uma mensagem que te entristeça, que te deixe para baixo, Mas é importante. Nós somos completamente errados, como se fôssemos tortos, sem ter essa comunicação com a alma. Somos pecadores por natureza, por escolha e por obras. Então é algo sério. Não podemos nos melhorar. Sim, podemos tentar coisas diferentes. Pensamos que somos tão inteligentes, podemos achar remédios, soluções, coisas até rápidas e espontâneas, soluções rápidas para melhorar o nosso jeito de ser. Porém, sem o Evangelho da salvação, não conseguimos. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode nos dar esperança. Temos uma dívida com o pecado que temos, que um peca... uma dívida para com Deus. Desde o início, Adão e Eva pecaram contra Deus. E desde isso, todo homem, toda mulher vindo a esse mundo são pecadores. Seja o que você for, de qualquer nação, qualquer país, seja qual for sua raça, sua cor, a sua idade, Deus nos julgará. Meus queridos irmãos, irmãs, existem só duas religiões. Você ouve as pessoas falando que existem tantas religiões, mas de acordo com a Bíblia, só uma, que é o homem que criou. Eu não vou explicar o que que significa, mas a segunda é a religião que Deus nos dá. Não é a religião que o homem cria, mas que Deus dá. A primeira religião fala de boas obras. Ah, eu posso fazer boas obras, eu posso doar dinheiro, eu posso ajudar essa pessoa, aquela, eu posso pagar minhas taxas e eu posso ajudar uma criança na África ou na Índia que está passando fome. Mas isso é caridade. Essas coisas são importantes, mas elas não podem salvar sua alma. Mas em segundo lugar, oposto a boas obras, tem a obra da graça. E eu vou explicar essa. Deus nos dá essa graça. Religião pura nos liberta. Ela liberta a nossa alma. Religião verdadeira, limpa, faz com que nós sejamos perdoados. E é de Deus essa religião. Não o homem. Boas obras é centrado em homem. É o que você fez, é te colocando para cima, é o seu ego, aparência. Nós vivemos num mundo assim. Você quer se aparecer, quem faz melhor. Mas o evangelho, ele vai mais profundo, para dentro do nosso coração e alma. Ele nos chacoalha. Nós somos frágeis, fracos. Aqui você está hoje. Amanhã você pode não estar, mas aqui, esse é o fim. Quando pensamos no Deus Todo-Poderoso que nos criou, como eu posso ser perdoado? Enquanto eu estou vivo, como esse coração ainda bate em mim? O que eu posso, enquanto eu posso pensar, falar, agir? Como que meus pecados são perdoados? Todos os meus pensamentos maus, meus pecados secretos, eles podem ser lavados. E a Bíblia diz: eu posso ser feito mais branco do que a neve. Só Deus pode fazer isso. Então, é feito por Deus, centrado em Deus, através de Deus. Essa é a exceção. Então, para completar a salvação, para alcançá-la, vem de Deus, não pelo homem. Lembra que eu disse que existem duas religiões: a religião criada pelo homem e a religião criada por Deus. A criada pelo homem não salva, a de Deus é através da graça. E nós veremos como funciona. Mas antes que eu continue, quando você ler o versículo 8, 9 e 10, você vai perceber algo. Paulo, ele alterna do positivo para o negativo. Para dizer algo muito positivo, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Então, somos salvos pela graça. No grego existe um artigo definido. És salvos pela graça. É definitivo e é importante. Então, somos salvos pela graça. A graça é algo importante, maravilhoso. Eu poderia passar a noite toda, só pregando sobre a graça, tanto aqui na nossa Bíblia fala sobre a graça. Mesmo aqui, neste capítulo, versículo 5, 7, 8, fala sobre graça. O que quer dizer que é uma palavra importante na mensagem. Salvo pela graça é o nosso título, como eu disse. Não pense na graça como algo abstrato, por favor. Não. Graça é a previsão de Deus para pecadores. É muito importante. As pessoas dizem: Deus não é justo. Tire a sua mente, disse. Se você está aqui pela primeira vez ou você nunca ouviu isso, Deus é mais do que justo. E eu te falo por quê. Ele é gracioso, ele é generoso, ele é rico em misericórdia. O que queremos dizer quando dizemos graça? Porque as pessoas falam sobre graça. Mesmo o governo, o presidente pode fazer algo, uma boa graça e libertar alguém. Mas quando falamos da graça na Bíblia, quer dizer, Deus, ele lava pecadores arrependidos e dá a eles o que eles nunca mereceriam. Nunca. Você tem. Você tem dinheiro, talvez, mas você não pode adquirir, comprar o céu, uma passagem para o céu. É impossível. É por isso que graça é algo que você não pode ganhar ou merecer, mas é gratuito. Do início da Bíblia até o fim, de capa a capa, é o que aprendemos na Bíblia. Mas o que a graça nos faz? Eu estou falando com vocês espiritualmente. O morto, o ímpio, é salvo. O pecador se torna um santo. O filho da ira se torna um filho da misericórdia. O filho da desobediência, antes eu era desobediente. Eu era o centro do mundo. Eu pensava, ninguém, não vale a pena pensar em ninguém, só eu. Então, agora eu quero ouvir a mensagem de Deus, obedecer a mensagem de Deus. Eu quero louvá-lo e adorá-lo. Ah, Senhor, eu venho a Ti em arrependimento, me ajude, me lave. Me perdoe meus pecados. É assim que fazemos. A misericórdia de Deus. Ah, o pecador. O alien é adotado na família de Deus. Então é através da graça. E sempre será. Porque se não fosse assim, ninguém seria salvo. Deus não cobra os seus dons. A graça é mais do que um perdão. Por quê? Porque a graça é poderosa. Ela não só nos dá o perdão, mas ela faz com que eu odeie o pecado e ame a justiça. Eu tenho certeza que alguns aqui, se você tivesse a chance de dar o seu testemunho, as coisas de prazer, eles tinham como um tesouro, eles eram orgulhosos com isso. Mas agora eles sabem como é terrível o pecado. E eles querem partir de tudo isso, porque a graça de Deus foi manifestada neles. Então, eles desejam o oposto da graça, salvo pela graça, mantido pela graça, com a misericórdia de Deus. Deus nos une com Cristo. Ele nos liberta, ele nos dá poder para lutar contra o pecado, a tentação e nós mesmos. E ele nos ajuda a resistir Satanás, o inimigo das nossas almas. Ai, eu poderia dizer mais, Mas esse é meu último ponto. Nessa palavra especial, graça. Graça, graça limpa, apaga qualquer contribuição humana ou participação, pretensão também. Não existe contribuição humana. Do início para o fim é a obra de Deus, salvo pela graça, da morte para a vida. Bom, salva de uma vida morta para uma vida com Deus. Agora eu temo a Deus. Como eu disse essa manhã, o pecador diz em seu coração: não existe Deus. Onde está Deus? Claro que existe Deus. Quando você pergunta para eles: como que você está nesse mundo? Por que que você está nesse mundo? Eles dizem: ah, estou aqui por causa dos meus pais. Não por causa dos seus pais. Deus criou você. E você deve a sua vida a Ele. Bom, agora eu tenho que avançar para o segundo ponto que eu tenho diante de nós. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível honrar, louvar a Deus. Não pense que você pode fazer nada sem fé. Estamos falando sobre fé salvadora, fé divina. Fé é importante, não seja enganado. Existem muitas pessoas nesse mundo que têm fé, mas estamos falando sobre fé que salva. Eu explico o que eu não quero dizer quando eu digo fé. Fé não é dizer: ah, me desculpe, Senhor, me perdoe. Não é o que eu quero dizer. Fé não é só experienciar dor ou se sentir mal por algo que acontece. É só por um momento. Eles sabem que fizeram algo errado. Eles sabem que as suas consciências estão falando com eles. Então eles dizem: me ajude, Senhor, só por agora. Mas quando acontece de novo, eles caem no mesmo pecado, porque seus arrependimentos não foram sinceros ou de coração. Foi só para salvá-los naquele momento. Então a fé não é crer em Deus. Muitos nesse mundo te falarão. Você vai, você testemunha para as pessoas: sim, eu acredito em Deus, mas você vive por Deus? Não, eu vivo por mim. Eu quero aproveitar a vida. Mas isso não é fé. Fé não é garantia. Eu falo como alguém que era muçulmano antes. Como muçulmano, você tem aquela certeza. Muitas religiões te dão essa certeza, essa garantia, mas não é uma fé divina ou salvadora. É isso que nós estamos falando agora. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com fé. Eu já expliquei o que fé não é. Agora deixa eu explicar o que queremos dizer quando falamos sobre a fé. Bom, eu acho que é importante, é uma definição. É como se fosse uma invenção. Eu digo porque não está no livro, mas só para que vocês entendam, não está na Bíblia. É para diferenciar o que realmente é a graça. Bom, se você não gostar dessa forma que eu estou colocando, apague, esqueça, tire da sua mente. Essa é a definição. O que dizemos sobre a graça? A graça é Deus lavando pecadores arrependidos, com o seu amor perdoador, quando ele morreu na cruz, e dando a eles que eles algo que eles nunca mereceriam. Bem, deixa eu mudar um pouco essa definição. Graça é a mão de Deus, completamente estendida por pecadores. E a fé É o carpete vermelho rolado, colocado por Deus para nos dar um bem-vindo como se fosse. Eu espero que você ache que essa forma de colocar ajuda. Deus está com a mão estendida para alcançar o pecador. E a fé é aquele carpete vermelho, estendido para o homem vir e aceitar. Então não é a minha fé, não é a sua fé. É de Deus. É Deus que dá a fé. É Deus que coloca aquele carpete vermelho. Mas não pense que você entrará no céu num carpete vermelho. E isso é outra coisa. Mas agora você vem ao Senhor como se tivesse um carpete vermelho, um tapete estendido para te dar bem-vindos. Eu venho com o coração arrependido, confiando na cruz de Jesus Cristo, no que ele fez por mim. É assim que ele se revelou para nós, Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Fé é o único tipo de dinheiro válido no céu. É a única coisa que abre as portas do céu. Só. Você deve aceitar a forma que Deus te dá de entrar no céu. Não é a minha fé, é através da fé de Deus. Fé é o caminho, é o canal onde Deus derrama as suas bênçãos e perdão no pecador que confia e acredita na cruz do Calvário. Bem, mas o problema é que somos pessoas orgulhosas. Por que que eu estou dizendo isso? Não para ofender ninguém. Porque não estamos felizes. Não ficamos felizes quando o céu é gratuito. É muito fácil. Ah, eu gostaria de fazer algo para alcançar. Eu gostaria de contribuir com a minha salvação. Eu gostaria de trazer esforços para conseguir essa salvação. Mas o céu é como uma missão gratuita. Não existe nada para pagar. Porque o preço foi pago por Cristo. A sua obra na cruz do Calvário. Ele admitiu, ele alcançou essa admissão, que é gratuita. Ele satisfez a ira de Deus através da morte dele na cruz. A fé é uma nova vida dada por nós. Fé é para entregar o seu coração e crer em Cristo por toda a sua vida. Fé é para jogar minha mente, todo o meu ser, meu corpo nas mãos de Cristo e crer nele. A fé salvadora é olhar para fora de mim e receber uma salvação. Bem, o que esse mundo diz é: fé o quê? Ah, não, eu acredito em mim. Muitas vezes, pessoas mais velhas, quando falam: ah, eu acredito em mim, você tem que acreditar em si. Mas como? É impossível acreditar em si mesmo. Somos tão frágil. Mas a fé salvadora é olhar para nós como um pecador miserável e rogar o perdão de Jesus Cristo. Ele me dá perdão, ele me dá salvação, ele me dá a capacidade de ser salvo. Agora na mensagem, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bem, existe essa palavra pequena. Não é de ti. É o dom de Deus. As pessoas extrapolam, elas especulam. O que é o dom gratuito de Deus? É a graça, que é gratuita. É salvação. É fé, que é gratuita. Pois existem livros e livros que foram escritos para explicar essa pequena palavra. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas por que que eles fazem as coisas tão complicadas quando elas são tão simples? O que quer dizer? A graça é gratuita, a fé é gratuita, a salvação é gratuita. Nada disso você pode alcançar. Tudo é gratuito. Semana passada eu estava falando com um homem e ele disse para mim: graça vem de Deus e a fé vem de mim. E eu disse para ele: não, você não leu o versículo muito bem. Leia novamente, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é o dom de Deus, salvação é o dom de Deus, fé é o dom de Deus. Nada você não pode dizer a Deus eu mereci. A graça não é merecida e a fé é um dom que você recebe. Versículo 8: Porque pela graça sois salvos por meio de fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, às vezes os pais dizem aos seus filhos: Você paga metade, eu pago metade. E eu te dou um presente. Não é um presente. Metade, metade. Ela pagou metade, a criança, então não é um presente. Mas com Deus, existem milhões de zeros. Nada para pagar. Você contribui com nada, é gratuito. Esse é o dom de Deus. Você não pode. Ninguém pode. Não vem de ti. Não depende de ti. É por isso que você tem que rogar a Deus para te salvar. Ele nos renova. Ele nos faz salvos. Não de boas obras. Mas Paulo alterna entre o negativo para o positivo. Não de obras. Ele se repete. Não somos salvos. Fazer algo, resoluções, boas intenções, mudando meus hábitos, orando mais, lendo a Bíblia, atendendo a igreja. Essas coisas são importantes. Que seja a glória para Deus. Salvação foi adquirida por Cristo, não com nossos esforços. Se existisse alguém, que pudesse fazer algo. Se você não concordar comigo, leia Filipenses, capítulo 2. Pensa em Paulo. Paulo adquiriu muitas coisas em sua vida. Mas ele disse: essas coisas eu considero nada. Tudo que eu alcancei, tudo que eu consegui, tudo que eu sabia. A única coisa, Galatas 6, 14. A única coisa para me gabar é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Em quem, aonde ele derramou seu sangue precioso. Deus quer a nossa adoração, no que nós gabamos. Nada em minhas mãos eu trago. Salvo por Deus. Olhe para versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Salvo pela graça, mas salvo não por boas obras, mas salvos para as boas obras. Não somos salvos através de boas obras, mas para fazer boas obras. Minhas boas obras sem Cristo me condenam. Mas se você é convertido, sim, existirão boas obras na minha vida. É o resultado de uma nova natureza. Não é a causa da salvação. Deus nos dá tudo. Ele não nos salva e nos deixa por si mesmo. Mesmo as boas obras são partes da nossa salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, é um insulto para Deus quando você pensa que você pode ser salvo por boas obras. Se fosse por boas obras, Cristo morreu em vão. Lembra-se do malfeitor na cruz do Calvário? Ele não fez nenhuma boa obra, mas ele orou de coração. Ele disse: Senhor, lembra-se de mim. Foi uma oração curta para vir ao Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de uma oração grande, de muitas palavras. Algumas pessoas pensam. Uma oração curta. Lembre-se de mim, mas que seja sincera. Bom, meu tempo está acabando, mas eu devo mencionar a beleza desses versículos. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Você foi criado por Cristo, não por si mesmo. Uma vez que você é achado no Senhor Jesus Cristo, ele te recria. Ele te recria em Cristo Jesus. Mas o versículo diz: somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É outra maneira de dizer que somos salvos pela graça, não por obras. Fomos criados e devemos a Ele tudo, criação e salvação. É tudo Deus e a sua obra Cristo, sua obra expiatória na cruz. Bom, isso é achado só duas vezes na Bíblia. Aqui em Efésios, capítulo 2, em outro lugar. É, a palavra feitura sua nos dá uma palavra que é conhecida por todos. A palavra poema. Deus é um poeta. Nós somos seus poemas. Bom, eu vou explicar. Deus é um arquiteto, como se fosse. Ele designa, ele cria eu e você. E uma vez que você cria no Senhor Jesus Cristo, ele recria, para caminhar com Deus, adorá-lo, amá-lo, receber um novo coração, uma nova natureza. Agora suas orações podem ser ouvidas nos altos. Ah, fala de uma obra especial de arte. Um arquiteto perfeito. Olhe para a natureza. Se você vem a Deus em arrependimento, Ele te redesigna no nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 1. Nós temos aqui: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Antigamente nós estávamos nos nossos pecados, os trespassos, mas quando você confia no Senhor Jesus Cristo hoje, você pode caminhar com Ele, andar em boas obras. E aí sim, uma vez que você é salvo, Deus aprecia suas boas obras. Queridos irmãos e irmãs, eu preciso concluir nisso. Fé, Escritura, Cristo, que para a glória seja Deus. Essas são as palavras encontradas nesse versículo. Então, a questão mais importante é você salvo? É você salvo? São seus pecados perdoados? Lembra o que eu disse? Libertado, resgatado dos seus pecados. O que está te segurando? Venha a Cristo. Vinde a Ele. Aceite esse Salvador. Veja a necessidade da sua alma. Dê valor para a graça a Deus e o preço pago pelo Senhor Jesus Cristo para salvá-lo. Vinde a Ele, arrependa-se, confie nele, dê a Ele a sua vida e Ele renovará seu coração e fará de você uma nova pessoa. Eu vou ler esses versículos ao concluir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que Deus te ajude a ouvir a Cristo nessa noite.